A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Muitíssimo boa noite. O Globo Repórter investiga a intimidade das famílias brasileiras. Como vivem pais, filhos e agregados hoje em dia? A casa onde sempre cabe mais um. Os filhos dele, os dela, os pais dos dois, os irmãos, cunhados, até os ex. Todos debaixo do mesmo teto. E os casamentos gays? A justiça reconhece os direitos civis dos casais do mesmo sexo. No interior de São Paulo, dois pais realizam o milagre de unir duas irmãs biológicas. Pai solteiro. Ele adotou um menino e conseguiu na justiça uma licença que só é dada às mulheres. E a separação que deu mais certo que o casamento? E para você, o que é uma família?
A casa tem que ser grande. Tem que caber todo mundo e mais um pouco. Os que moram e os que não moram aqui vão chegando aos poucos. Cristina e Pedro são os donos dessa casa em Cuiabá. Com a devida autorização deles, até eu vou receber na porta.
Você é o?
Gabriel.
Gabriel, bem, tudo prazer. Bom?
Filhos, filhas, netos, nora, genros.
Isto aqui não é um lar, é um reality show. Por quê? É muita gente, cada dia. Você, nós não temos dia, nós temos episódios aqui em casa. Porque é sempre uma história, é uma novidade.
Ui, você tá me sujando todo aqui, menina.
Pra onde a gente olha tem alguém diferente, tem algo acontecendo. Nós vamos passando e flagrando o dia a dia dessa gente tão alegre e engraçada. Vejam a dona Aurora. Ela acolhe a criançada no doce balançar da rede. Mas é só os meninos saírem pra gente descobrir com quem ficou o pirulito. Bendita convivência entre gerações. E isso só foi possível porque a Cristina e o Pedro decidiram partir para o segundo casamento.
Duas criaturas que estavam abertas a querendo viver com, né, grandeza, com qualidade, com inteireza e também para proporcionar. Nós tínhamos seres dependentes de nós, né?
Muitos dependentes mesmo. Difícil de explicar. O Pedro sofria.
Quando eu contava para meus amigos, eles falavam assim: peraí, só um pouquinho, desenha.
Então, vamos desenhar. Cristina trouxe as três filhas da primeira união e os pais, que moravam com ela. Pedro tinha dois meninos e uma menina. Veio com o caçula e a irmã com necessidades especiais. Os amigos não perdoavam.
E aí eles chegavam na sala e falavam: ô, na casa do Pedro, na hora do almoço, brota gente do chão. Começa a sair gente de tudo quanto é lado.
E em datas importantes, como Natal, Dia dos Pais e das Mães, a família fica ainda menos convencional. A ex-esposa e o ex-marido também vêm comemorar.
Até o ex-genro é ótimo pra mim hoje, até hoje.
Então, e eles vêm aqui em festas, vem o seu
ex-genro? Vem, todo mundo se dá muito bem aqui, não tem, ninguém te tem rancor de ninguém, não. Nós somos uma família diferente.
Agora, vocês concordam que isso não é o comum?
É, não é. É, as pessoas têm a expectativa de que tem que haver, ódio, ressentimento.
Rupturas,
porque,
né?
Porque quebras. Quando há uma
ruptura,
há uma separação, há, assim, um mal-estar, né? Há dor. Com certeza que há dor. Mas por que não superar? É uma questão de opção.
Superar é um verbo recorrente nessa história que mais parece ficção. Se no cinema deu certo, por que na vida real seria diferente? Os seus, os meus, os nossos, acredite, aqui é de verdade. Os nossos ficam por conta dos netos que já nasceram com essa família configurada. Os filhos de Cristina e Pedro também passaram a se tratar como irmãos. Mas não foi fácil. Eles brigaram muito. Alguns fizeram terapia.
As dificuldades existem na vida de todo mundo, as dificuldades elas aparecem para qualquer um. Mas a gente deve fazer uma escolha, a gente tem duas escolhas. Como a gente vai lidar com isso? A gente vai aceitar, vai perdoar, vai relevar, vai aprender a lidar com as diferenças? Ou a gente vai se ressentir, vai se separar, vai ficar magoado, vai sofrer?
E a base disso tudo foi que o meu pai e a tia Cristina conseguiram estabelecer um pulso firme e amoroso para que a gente se restabelecesse. Eu acho que eles foram fundamentais para que isso acontecesse, entendeu?
E como fica o casal no meio dessa confusão toda? Será que um cantinho só para eles existe apenas na plaquinha?
Eu e Pedro, assim, nós viajamos muito. Todas as folgas nós damos uma escapada. Agora
vocês
mesmo,
dois?
Nós dois. E agora mesmo, no dia 8, nós já estamos saindo. E vamos ficar só uma semana, minha filha. Só uma semana dessa vez, porque vocês vão e ficam duas. Porque nós precisamos ter, assim...
É o respiro, né? É o espaço de solidão,
sabe,
a dois.
Até de silêncio, de novina, sabe? De silêncio absoluto, de isolamento.
Esta família é muito unida.
Tomara que eles consigam. Porque essa família não para de se multiplicar. Não é, Francisco? Para ficar claro, o Francisco é pai da Helena, enteada da Daniela, filha do Pedro. Ufa!
Eu achei barato sentar com essa família aqui.
E você a trouxe. Ela veio junto, né?
Ela veio junto.
A Lelê veio junto.
E você gostou dessa família aqui?
Gostei.
Mas é diferente, não é?
É maluca.
As pessoas, elas ainda se espantam, mas é um espanto que vem seguido de um pensamento, de um sentimento positivo. Poxa, que legal! É uma família que a gente precisa ter aí como um exemplo para ser seguido.
Filha, eu também sou da família, eu também quero capitar.
E para você, o que é uma família? A considerada tradicional é aquela que tem pai, mãe e filhos. Agora, e se tiver também filhos adotivos? E se forem duas mães e nenhum pai, ou dois pais e nenhuma mãe? E quando tem um mundo de agregados, tipo sogro, sogra, avós, cunhados? E a família em que o casal, marido e mulher, mora em casas separadas? E se já moraram juntos, se separaram e hoje são melhores amigos? E quem decide simplesmente não ter filhos, mas tem um monte de afilhados? Família. Há quem diga que é tudo igual, mas que anda lá meio diferente, isso anda. De uma família numerosa para outra bem miúda. Ricardo tinha 27 anos quando decidiu ser pai. Apesar da resistência da própria mãe e até de alguns amigos, ele insistiu em adotar uma criança. Foi assim que o José Eduardo entrou na vida dele. Solteiro e pai de José. Adotar foi fácil, mas para se adaptar à nova vida de pai, à sua nova família, o Ricardo precisou brigar na justiça. Advogado, professor e analista do INSS. Foi se valendo da condição de funcionário público que Ricardo entrou com um processo administrativo para conseguir um benefício a que só as funcionárias têm direito. Licença maternidade de 90 dias após a adoção, como diz o Estatuto do Servidor Público Federal.
Se um pai adota, tem direito a 5 dias. Qual é a diferença sexual nesse momento? Nenhuma. São duas pessoas, homem ou mulher, que estão agora acolhendo em sua vida uma criança.
Só depois de 2 anos, a justiça deu uma sentença favorável. Uma vitória, mas que foi comemorada parcialmente.
Foi importante, foi interessante para a nossa convivência, fortalece os laços, mas eu ressinto que deveria ter sido na chegada. A chegada é um impacto. A chegada é um susto.
O José Eduardo tem agora 6 anos.
Vem cá, companheiro. Senta aqui do meu lado. Isso. Mas que menino tímido, Tô achando que você tá me enganando, hein? Tô achando que você não é tímido assim, não, né?
Não mesmo.
Ele me mostra o quarto, o armário, os brinquedos. O quadro que fez sobre a família dele.
E esse aqui, quem é?
Eu.
Você? E esse aqui?
Meu pai. Aqui a borboleta, a abelha, os passarinhos, a nuvem e o sol.
Poxa, muito legal.
A figura feminina mais presente é a Marlene. Ela já sabia que ia trabalhar na casa de um pai solteiro quando deixou o interior e veio para Salvador.
Te causou certo estranhamento?
É, mas eu botei a cabeça no lugar. Eu digo, acontece.
E hoje você acha que é normal? Você acha que é uma
normal? É normal, é normal. A gente tem uma vida normal.
Agora você participa muito dessa...
Eu participo 24 horas.
O pai, o filho e uma figura materna. A família chamada monoparental. Com a mãe é bem mais comum. Por isso, é tão importante o convite da psicanalista da Universidade de São Paulo.
A gente não pode ter, a priori, nenhum preconceito em relação a nenhum arranjo familiar. Porque cada arranjo pode ser vivido de muitas formas, significado de muitas formas. E é preciso ver em cada caso como é que isso está sendo trabalhado, como é que as crianças estão sendo cuidadas.
Uma rotina. A lição de casa, o almoço, o botar o uniforme da escola. Agora, depois da aula, aí é um privilégio. A Orla de Salvador.
É o meu projeto de vida. Eu não sei se eu seria feliz num contexto de um casamento, mas eu sei que eu sou plenamente feliz nessa convivência com meu filho. Eu precisava ser pai nessa existência. Eu tive um grande pai, Zileide. Hoje eu sei o grande pai que eu tive e eu não podia perder a oportunidade de transmitir ao meu filho aquilo que eu recebi do meu pai.
Claro, interior de São Paulo. Aqui fica o lar da Cibele e do Fábio. 21 anos casados e nenhum sinal de desgaste na relação.
É legal, é companheiro.
O Sansão também nos recebe muito bem.
Bonitinho!
Mais um reflexo de como nossos anfitriões são especiais.
Um domingo feliz, perfeito, para muita gente, seria assim. Família e amigos reunidos na casa da Cibele e do Fábio, não é diferente.
Agora, não peça ordem nessa confusão toda, nem tente entender logo quem é quem. O que eu vou adiantar é que os donos da casa fizeram uma opção de vida. Não tiveram filhos.
Quando nós casamos, né, a gente pensava em ter filhos. Só que nós éramos muito novinhos, eu tinha 20, o Fábio tinha 22.
Eu falei, né, falei, vamos esperar, vamos curtir um pouquinho.
Nos anos 90, casar e ter filhos era uma palavra só, né? Quando você falava casar, era automático, casar e ter filhos.
Nós fomos para São Paulo e aí o tempo foi passando.
Você vai vendo as dificuldades que os pais têm, né, com o adolescente e tal. Então você começa a pensar mais.
Aí um dia a Cibele falou, Fábio, não tem porquê a gente ter os nossos filhos, ter aquela dedicação integral dos nossos filhos. A gente já tem carinho demais.
Sempre faço questão de frisar que eu gosto de crianças, tanto que, né, tenho 9 afilhados, acho que não deve ser à toa.
Não é mesmo. Dos 9, 4 estão aqui hoje. E vem sempre. O Gustavo, por exemplo.
Quando precisa, sei lá, sair, se divertir, na casa de alguém, é sempre a casa dele que a gente sempre liga, e aí, onde vocês estão? Vamos marcar, vamos sair.
Mas os dois não são padrinhos só para as horas de lazer, não. O pai do Léo, o futuro cantor, que o diga.
Inclusive na educação, em conselhos, em como direcionar as crianças, tanto direto para eles, como pra gente. Sabe quando você dá aquela erradinha, aquela pisadinha fora da faixa? Aí o Fábio chega, ó, você errou, você não devia ter feito isso com ele. Deixa o menino, não deixa. Ele acaba nos ajudando.
O pouco que eles estão com a gente, eles estão de verdade. Estão de corpo e alma ali. Então aí eles falam tudo com a gente, eles conversam, eles contam. primeiro namoradinho, a gente sempre fica sabendo quem é a primeira namoradinha, o que quer fazer, o que quer, onde quer estudar, pra onde quer ir. Isso aí completou pra caramba, é verdade mesmo.
Mesmo felizes, mesmo, por que não, com o coração preenchido, o casal não para de ouvir perguntas, críticas, até ofensas.
Nossa, fui criticada. Ai, você não sabe, você é insensível, você é egoísta. Então é complicado, então você tem que ficar quieta.
E todo mundo gosta de dar palpite na vida alheia. Aqui, pelo menos, eles são compreendidos.
Não adianta opinar. Não adianta querer forçar também a coisa. Eu acho que cada um tem a sua opinião e faz conforme acho que está melhor.
É uma família, não necessariamente precisa ter um filho para ser uma família completa. Eles se completam com os afilhados, sobrinhos, assim.
Os agregados.
Os agregados.
O Rafael é um deles. Namora a Joyce, afilhada de Cibele, há 6 anos. 6 anos? Ah, não. Já que todo mundo adora dar um palpite, por que eu não poderia?
Tem um relógio aí, caso queira ter filhos. Eu vim aqui pra cobrar, e além de tudo, a chata vem aqui, atrapalha o almoço e ainda vem cobrar. Você quer ter filho?
Tem, quero.
Quer?
Quero sim.
O Marcos, irmão do Fábio, também quis ter uma filha do primeiro casamento. E no segundo, encontrou a parceira perfeita para deixar as coisas como estão.
Essa ilusão que as mulheres têm de casar, ter filhos, ver a barriga crescer, nunca passou isso pela minha cabeça, nunca.
Quantas famílias é possível formar? Muitas respostas são aceitas, diz a psicanalista da Universidade de São Paulo.
A família é quem cada um disser que é a sua família. A família, sem dúvida, cumpre um papel fundamental de proteção, de reconhecimento, né? No mundo em que somos anônimos, né? Há um lugar em que nós somos reconhecidos, em que nós somos amados, em que nós somos levados em consideração, em que alguém se preocupa por nós.
Eu acho pesado essa palavra família, mas... né? Por isso que eu encaro a vida, eu encaro a nossa relação como um namoro, né? E tentando, sempre se policiando para ter a vida leve.
A Cibele e o Fábio estão num novo processo. Há 1 ano deixaram São Paulo, voltaram para Rio Claro por uma razão especial, ou melhor, por 4 razões adoráveis.
Nossa decisão de voltar foi para estar perto deles. Porque nós decidimos não ter filhos, mas nós temos os nossos pais. Tem que dar uma força, né? Tem que dar uma força, tem que estar perto, tem que aproveitar.
Os pais dele moram a 7 quilômetros daqui. Os pais dela... bem mais perto.
Aí nós moramos aqui e meus pais construíram a casa aqui, bem do ladinho.
E eles não acabam entrando na vida de vocês mesmo falando que isso
acontece?
De
vez em quando.
Não, bastante. Quando a gente veio morar perto, a Cibele falou, né? A gente vai ter a nossa vida. A gente vai morar perto, a gente vai estar de olho, mas nós vamos ter a nossa vida. Mas não tem jeito, ela sai ali na janelinha.
Fábio, o almoço está pronto.
Como você não vai gostar de um carinho desse, né? Então, é uma sogra, né? É uma mãe também, né?
O almoço está pronto!
O milagre das duas irmãs biológicas unidas pelos pais gays. Mônica e Teodora. Uma mulher vivida e uma pré-adolescente. O que elas têm em comum? As duas venceram a barreira do preconceito para ter uma família.
Como você definiria a sua família?
Legal, divertida, feliz.
E diferente ou igual?
Meio diferente.
Por quê?
Porque tirando a mãe, põe o pai. Aí, né? Mas depois é tudo igual.
Quando Vasco e Júnior conheceram Teodora, ela vivia num abrigo à espera de adoção.
Tanto que a juíza, no laudo dela, fala que nós seríamos a última chance da Teodora.
Nós éramos a última opção dela, senão ela continuaria no abrigo até aparecer alguém que aceitaria aquele perfil dela. E como o nosso perfil no cadastro era criança, uma menina de 5 anos, independente de cor dela. E os 44 casais da nossa fila não quiseram adotá-la, porque ela já tinha 4 anos de idade e era da cor negra.
Isso foi há quase 7 anos. E a história do primeiro casal homossexual a adotar uma criança repercutiu por todo o país, no mundo. Nem os psicólogos indicados para acompanhar o caso sabiam como lidar bem com a novidade. Por isso, em vez de pai, o Júnior era chamado de padrinho da Teodora.
E foi justamente por conselho dos psicólogos é que eu apadrinhei a Teodora, porque diziam os psicólogos que a menina ia entrar em parafuso mental de chamar os dois de pai.
Mas num comentário inocente, a Teodora resolveu a situação.
Ai, que legal, então agora eu tenho dois pais. Aí eu falei assim, será que ela está se referindo a mim e a um outro, a parte biológica? Aí a Teodora, eu perguntei, dois pais quem, Teodora? Eu sou um pai, dois, né? Dois. Eu sou um pai e o outro, quem que é? Ela falou assim, ele. Eu falei assim, ele quem? Ele, o pai Ju.
Ju de Júnior, que logo entrou com um pedido de reconhecimento também da paternidade dele.
Aí deu certo, né? O juiz deferiu a nossa dupla paternidade e a certidão de nascimento da Teodora consta lá. Teodora Rafaela Carvalho da Gama, sendo filha de Vasco e Júnior, né? O meu nome e o nome do Júnior. Sendo seus avós, o nome dos meus pais e o nome dos pais do Júnior. É.
Na certidão da Mônica e da Rosa, algo ainda causa um certo estranhamento. Ele e ela, por quê? Se é lei. Desde maio, cartórios não podem recusar a celebração de casamentos civis de casais do mesmo sexo. Foi o que a Mônica e a Rosa fizeram. Um dos primeiros casais no Brasil a oficializar o casamento gay. E por que então não ela e ela na certidão?
Porque foi bem recente, então acho que eles nem tinham isso no sistema para colocar, mas eu acredito que vai ficar ela e ela, né?
Por isso eu te recebo por minha esposa.
O casamento com festa foi mais um preconceito vencido. Antes, a Mônica precisou assumir a primeira filha, sozinha.
De superar obstáculos, né? Porque acho que é o que eu venho fazendo desde que eu me conheço por gente. É superar, passar por cima, cair, levantar. É assim.
Hoje, ela e a Rosa têm uma empresa de decoração. Duas das três filhas trabalham com elas. E uma neta, a Pamela, mora com um casal de avós. É muita mulher.
É a família TPM.
É só mulher?
É só mulher.
E o seu marido?
E o meu marido. Fica louco no meio da mulherada.
Mas a família TPM é mais.
A gente briga, a gente faz festa, então é uma família, como outra qualquer, como a do vizinho, como a do outro vizinho.
A gente divide as contas, divide os trabalhos, entendeu? Assim, é tudo igual.
E como foi contar para as filhas que estava apaixonada por uma mulher?
Não, eu sentei com elas e expliquei a situação. Fui sincera, coloquei as três e falei, acontece isso, isso e isso. Eu queria falar para vocês porque eu não quero que vocês saibam pela boca de ninguém, quero que vocês saibam por mim.
Mesmo por ela ter sido casada tantos anos com o nosso pai, a gente não imaginou que ela fosse ser homossexual. Mas depois foi normal, foi assim, normal.
E preconceito, Amanda? Tem ainda?
Sempre tem, né? Sempre tem aquelas pessoas maldosas que vêm fazer alguns comentários, assim. Mas a gente já aprendeu a deixar isso de lado. Tem muita gente que compara com... Ah, é melhor ser homossexual do que ser bandido, do que ser drogado. E a gente acha que isso... Eu não gosto desses tipos de comentário, porque eu acho que não tem nada a ver você comparar um crime com o amor entre duas pessoas.
Hoje, você tem a certeza, a convicção de que sua mãe é feliz?
Tenho a certeza. Depois de 16 anos casada com meu pai, eu nunca vi minha mãe feliz como ela é hoje. Ela é muito feliz.
E vocês? Também.
Desculpa.
Imagina. Para um pouquinho.
É.
Tudo bem.
Hoje a nossa família é uma família feliz. Graças a Deus.
Já para ser totalmente feliz, a Teodora queria um irmão ou uma irmã. Então, Vasco e Júnior continuaram na fila de adoção. Se fosse uma novela, o que aconteceu aqui em Catanduva, quase que com certeza, seria considerado um exagero, um delírio do autor, uma viagem. Só que, com o Júnior, o Vasco, a Helena e a Teodora, aconteceu de verdade. Helena veio do mesmo abrigo de Teodora e todo mundo achava as duas muito parecidas.
Nossa, tem os olhos da Teodora, a sobrancelha da Teodora. Só faltava, né, ser irmã. Será?
Sim, irmã biológica. As duas têm a mesma mãe, uma enorme coincidência, só descoberta quando chegaram os documentos da menina para a adoção.
Então foi tudo acontecendo muito natural e hoje as duas, graças a Deus, estão juntas. A Teodora ama a Helena de paixão, né?
Hoje as duas estudam num colégio católico. A Teodora, vaidosa que só adora um espelho. Mas também nada e faz ginástica. A Helena brinca e não tenta entrevistá-la. Eu tentei. Helena, quantos pais você tem? Hã? Quantos pais você tem?
Um.
Um? Um? Dois? E quem são? Como é o nome deles?
Tearuca.
Não entendi nada. Pai?
Paju.
E pai?
Mãe.
Não. Ah, como assim?
Pai,
não é?
A mãe. É o papai.
É o papai. Dois papais.
Aí o mamãe. Não tem mamãe, não?
Não tem mamãe, não?
Seu papai?
Só papai?
Só.
Ok, Helena, você ganhou. Eu desisto. Vinte e cinco anos de casamento. A Rosa e o Sérgio guardam nos álbuns registros de uma vida inteira juntos. Mas em casa, separadas. Separadas por quê? Só eles podem explicar.
Eu sempre gostei muito de viajar, de dirigir, de sair sozinha, de ir para festas. E queria continuar a vida assim.
Mas pensava em ter um parceiro?
Que me acompanhasse, sim. Um parceiro que me conhece. Se fosse um parceiro que me tolisse, aí não. Aí eu preferia estar sozinha, como eu estive muitas vezes.
Se você for raciocinar em termos de tempo, em 7 dias a gente fica dois totalmente, dois, três separados, quando muito, né?
Bom, vamos matar a curiosidade e ver como se organizaram para viver assim, do jeito deles. Primeiro, aqui na Casa da Rosa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. No bar estão as bebidas de que os dois gostam. Mas agora vamos para a cozinha. Eu quero saber como é a questão das compras.
Vamos lá.
Bom, olhando assim, eu vejo que realmente aqui não é de uma pessoa sozinha, não, né?
Aqui tem
uma
parceria, duas pessoas, né? Sim.
E aí vamos ver. Aqui, vamos ver o que temos aqui.
Compra de meio, feijão, os grãos, né? Embaixo as verduras, né?
Tem muito.
Que nós. Não, mas aí nós acertamos a parceria assim, quando sobrar muito que eu preciso no Leme, ela leva.
Leva para o apartamento dele. Ainda aqui no dela, a Rosa nos mostra as poucas peças que o Sérgio tem no armário. Em compensação, ela leva para a casa dele uma mala cheia de roupas. E nos confessa, essa fórmula diferente de casamento evita os desgastes do dia a dia.
Eu não suporto, assim, aquela... Eu não sei se nem se eu devo falar como... aquela confusão. Eu acho meio zoneado aquele apartamento. Então, tem muito papel, muita coisa, muito livro, muito disco, muitos recortes de jornais. E eu não consigo conviver muito bem, né, com essa confusão.
Dias depois, pegamos uma carona para conhecer o apartamento do Sérgio. E lá vai a Rosa com sua fiel companheira.
Quer uma mão?
Não.
Não? Estou muito acostumada a isso.
São 33 quilômetros de distância, da Barra da Tijuca ao Leme, bairro da Zona Sul Carioca. Até quero ver como vai estar o apartamento dele hoje.
Vai estar uma gracinha.
Vai organizar. Típico de homem, né? Vai receber uma visita e arruma tudo.
Arruma tudinho. Não, mas eu ajudei.
O flagrante da bagunça está ameaçado.
Apesar de estar cada um na sua casa, a gente é bem companheiro, a gente está sempre junto. É uma família.
Oi, boa tarde.
Tudo bom?
Prazer,
bom. Viemos invadir sua casa.
À vontade.
À vontade? Dá licença, deixa eu entrar aqui. Isso, obrigada.
Oi. Fizemos uma ótima viagem.
Que ótimo.
Tudo muito arrumadinho, como a gente já previa. Ou quase tudo, porque o escritório
Agora, Sérgio, desculpe, mas eu sou obrigada a concordar com a Rosa. Isso aqui tá meio zoneado, né? Desculpe, mas tá meio zoneado.
Eu reconheço também. Falei pra você, eu reconheço que tá zoneado, porque eu te falei, eu tô... Há poucos meses eu tô aposentado e resolvi colocar essa casa em ordem.
Pelo estado do escritório, vai demorar. É melhor a Rosa esperar sentadinha. Enquanto isso, nós pedimos para que os dois juntassem as contas do mês e somassem o que gastam. Por incrível que pareça, um exercício que eles nunca tinham feito. Agora, viver em casas separadas pesa muito no orçamento doméstico. É tudo em dobro. Condomínio, IPTU, luz, água, telefone, internet, gasolina, faxineira, supermercado, enfim. É conta que não acaba. Cada um gasta, em média, R$3.000 por mês, R$36.000 por ano. Juntos, são R$72.000.
Mas vale a pena.
Vale.
É, vale a pena.
Porque esse reapaixonamento semanal, não tem preço que
pague.
A
saudade que a gente tem, a vontade de se ver, isso vale a pena.
O tempinho pra gente estar sozinho, conversar com nós mesmos.
Se é assim que eles pensam, vida longa a esse casamento com tudo que o namoro tem de bom.
O sucesso da guarda compartilhada.
O Luiz e a Paula já não são mais um casal. Em 2005, eles passaram a engordar as estatísticas dos divorciados no Brasil. 3% da população, quase 6 milhões de brasileiros, segundo o IBGE.
Depois de 10 anos e algum desgaste, o casamento não existia mais. Mas com os filhos, os trigêmeos, a família não podia acabar. E não acabou.
Graças à guarda compartilhada, está na lei. E permite que a família encontre o jeito, a fórmula mais conveniente para garantir o dia a dia, a convivência diária, tanto com a mãe quanto com o pai.
Quando eu descobri a guarda compartilhada, eu falei, não, é isso que eu quero. Eu poder decidir sobre meus filhos, eu poder agir também com meus filhos, né? Não deixar as decisões para ela e eu simplesmente só fazer o papel de 15 em 15 dias estar com eles.
A juíza Fernanda Pernambuco é uma entusiasta da guarda compartilhada. E não só na teoria, é de experiência própria. É assim que ela e o ex-marido criam os filhos. Fernanda conta que as pessoas ainda desconhecem os arranjos possíveis desse tipo de guarda. O mais comum ainda é a criança passar metade da semana com a mãe e a outra metade com o pai.
Também existem hipóteses de pessoas que moram em cidades ou até em estados diferentes com uma determinação de guarda compartilhada que vai possibilitar aquele que está mais longe a participar efetivamente da vida do filho ou da filha, tendo informações sobre tudo de importante que acontece na vida daquela criança, inclusive podendo opinar e participar. Então, se vai ser necessária uma mudança de escola, quais cursos extras a criança está pensando em fazer, se a criança está ficando mais estressada ou não.
Ana Luísa, Maria Eduarda e João Pedro, os filhos do Luiz e da Paula, continuaram a morar com a mãe e estão com o pai quase todos os dias. Mas para se acostumarem com essa nova rotina, precisaram de paciência e força de vontade.
Mas no começo foi um pouco difícil, ao ponto dele chegar a aparecer sem ligar e eu falar, não, você não me ligou, não vai pegar. E ele ia embora bravo comigo e eu achando que eu estava fazendo a melhor coisa do mundo, mas assim, pensando só em mim nesse momento ou de repente na nossa briga, né? E com o tempo a gente vai percebendo que você precisa da outra pessoa para te ajudar a todas essas responsabilidades que envolvem uma educação de uma criança.
O tempo foi passando, foi tudo tão certo que hoje Luiz tem até a chave da casa da Paula, mas sem abusar da liberdade.
Utilizo disso de uma forma que eu possa facilitar todo o acesso, tá? Mas existem certos momentos, certos horários, né? Que eu sei que eu vou poder chegar e abrir a porta e entrando, né?
A boa relação dos pais só faz bem às crianças.
Ninguém gosta de ver as pessoas brigando, né?
A Maria Eduarda não poderia explicar, resumir melhor. Hoje o Luiz e a Paula são amigos. Tão amigos que os filhos já chegaram a alimentar alguma esperança.
A Maria Eduarda é muito ligada no pai e várias vezes, depois que ela via que a gente não brigava mais, ela chegava pra mim, mãe, mas agora então vocês não brigam mais, você pode voltar com o papai.
E se seus pais voltassem a casar, vocês acham que isso vai rolar ou não?
Ah, eu acho que se eles se darem bem...
Depende disso, então. Tem que continuar se dando bem, né?
É.
E, gente, quando eles namoram, tudo bem?
Tudo, pra mim, tudo bem. É. Antes eu ficava meio assim, não gostava muito, mas agora deixo.
Normal, né?
É.
Eu e a Paula, a gente procura muito esse lado, né? Pra que a gente consiga trazer agregados pra nossa família. Eu com uma namorada e ela com um namorado. Mas que entendam essa situação. Tá? Porque se entrar para ficar, sabe, ah, não gosto disso, não gosto disso, não vai funcionar. Tá? Tem que participar e curtir. Porque é tão tranquilo para nós, eu acho que não é difícil a pessoa participar disso, entendeu?
E vendo a alegria dos trigêmeos, tanto na casa do pai quanto na casa da mãe, a gente fica torcendo para que tudo continue assim, dando certo para essa família diferente e tão especial.
Nunca vai deixar de ser uma família. Eu acho que a família está cada vez mais gostosa até, né? Uma família saudável, sem as brigas, sem aquelas coisas do dia a dia, né? E só vivendo os momentos legais, né? As dificuldades, assim, a gente tem, obviamente, mas assim, não de casal, né? As dificuldades de educação e tudo, mas não mais a dificuldade de casal, né?
Briga nunca mais.
Briga nunca mais.
O casal de mães que teve gêmeos e as duas amamentaram os bebês. São Paulo, sábado de manhã. Encontramos com a Paula e a Mariana num dos mais tradicionais programas da cidade, Café na Padaria. As duas e os filhos, os gêmeos Mia e Gael, que a Mariana teve e que a Paula também amamentou. Afinal, esta é uma família com duas mães.
Pai. Mia, Mia, quem é essa aqui?
É a Mamica.
E eu, quem sou?
A mamãe.
Mamãe e Mamica.
Para a Mia e o Gael, tudo tranquilo, resolvido como identificar as mães. Mas se agora é simples, o início foi muito complicado. Casar, a Mariana nunca quis, mas com o filho... Ela sempre sonhou.
Mas eu não sabia muito como eu ia fazer pra ter filho, né? Porque eu comecei a namorar mulheres e eu tinha 17 anos. Então eu não conseguia muito equacionar como isso ia dar certo.
E com 18 anos, a Mariana descobriu que tinha uma mutação genética, uma predisposição para ter câncer de mama. A solução dos médicos, ter um filho antes dos 30.
Porque a partir de 30... O risco aumenta demais. Então a chance de eu ter câncer e aí não conseguir engravidar ou não conseguir amamentar era muito grande.
Uma fertilização in vitro seria uma solução. Aí ela conheceu a Paula e dividiu o sonho de ser mãe.
Eu nunca tinha pensado em namorar meninas. Que foi bem essa, quando a gente se conheceu, eu achei que ela queria ser minha amiga, né? Que ela era
ela
super
demorou
roupa.
Muito pra entender.
Mas entendeu e foi tudo muito rápido. A Mariana tinha 29 anos, não podia esperar. As duas foram morar juntas e veio a gravidez, que as famílias, uma delas, judia, comemoraram.
A minha estava soltando rojões. Quando eu contei para minha mãe, ela já tinha caixas e caixas de roupa guardadas.
E a sua família?
A minha família, para eles, era tudo muito recente, né? Então eu acho que eles lidaram muito bem.
A Paula também lidou bem com a vontade enorme de amamentar.
Aí eu fiz um tratamento e comecei a produzir leite. Uma semana antes deles nascerem eu já tinha. Desde que eles nasceram, na sala de parto, já foi cada um para um peito. Mas eu nunca tive muito volume, o que para mim tanto fazia. Assim, a experiência de amamentar e criar o vínculo já era sensacional.
A rotina é tranquila. O Gael e a Mia, nem tanto. Aliás, como qualquer criança da idade deles, 2 anos e meio de uma energia que não acaba. Dá até vontade de voltar a brincar.
Quer bater um suco? Um suco de tomate.
Olha aqui. Não é suco de melancia.
Cadê a melancia?
Cadê a melancia?
Cadê a melancia?
Aqui.
V-
Vamos procurar. Acho que ali deve ter melancia. Vamos procurar, ver se a gente acha uma melancia aqui.
Dificuldades, elas sabem que vão ter. Afinal, duas mães e gêmeos não se enquadram naquela família tradicional, clássica.
Mas é claro que a gente vai enfrentar um monte de coisa. Não dá pra prever.
Tem que deixar
acontecer. Mas eu faço terapia, a Paulinha faz terapia. Se eles precisarem, eles vão fazer terapia também. E vamos enfrentar as coisas à medida que elas forem aparecendo. Não dá pra pintar agora o monstro, né?
E não é mesmo um monstro, mas numa casa com três mulheres, como administrar o pipi do Gael?
A gente conta com a ajuda dos familiares e amigos. Porque questões básicas, como desfraldar. Só o Gael tem pipi nessa casa. Não é? Ele não vê um homem fazendo pipi. Então... vai lá com o vovô
então,
fazer
então, quando
pipi.
A gente tá na casa dos meus pais, assim, vamos, Gael, vai fazer xixi com seu avô, né?
Vai com o tio, vai com o padrinho.
Como é, como não é, coisa prática.
E essa não é a única preocupação. Hoje, oficialmente, legalmente, apenas a Mariana é mãe dos gêmeos. A Paula não é nada dos dois.
Eu vou adotar as crianças, eu vou passar a ser mãe deles, sem a Mariana perder o direito de ser mãe.
É a adoção unilateral.
A gente acha que é importante para as crianças e para a gente, porque eu não sou considerada nada deles legalmente, né? Então eu não posso viajar com eles, não posso autorizar uma cirurgia, não posso tirar do hospital, eu não posso fazer... eu não sou parente, assim, pela lei. Sendo que, né, eu que fiquei sem dormir, eu amamentei, eu criei, a gente tem um trabalho. Não, a gente tem um vínculo que é igual, então a gente tem que ter direitos iguais e tem que correr atrás disso, porque realmente agora a gente sente a necessidade. Assim.
A necessidade natural de ser tratada e respeitada como qualquer outra família.
Família é quem cuida, e aqui nessa família todo mundo se cuida.
E é uma família feliz.
É uma família muito feliz.
Família, família. Família, almoça junto todo dia. Nunca perde essa mania. Mas quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família se não casa, papai e mamãe não dão nenhum tostão. Família, família, família. Família, família, família.
Ajuda os pais. Há 10 anos no seu coração.